Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Coração. Este é o programa Ponto de Vista, que tem na apresentação o Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala, na produção Osaí Sanabre, o jornalista Reinaldo Félix. E hoje na sonoplastia, nosso amigo Elton Bonilha. Programa Ponto de Vista, todos os sábados tratando de temas importantes, temas locais, mas também temas de abrangência nacional e internacional, que é o caso de hoje, quando vamos tratar sobre o Setembro Amarelo, trabalhando o tema das ações preventivas contra o suicídio, tão presente, infelizmente, na nossa sociedade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a cada 45 minutos, um suicídio é registrado no Brasil. E isso nós queremos hoje, talvez, tentar encontrar aqui com os nossos debatedores as causas para tal realidade que acontece no nosso país. Aqui no nosso estúdio 2 da Rádio Coração, 95.7, está o Dr. Tiago Justino, psiquiatra, professor de psiquiatria e saúde da família do curso de medicina da Universidade Federal da Grande Dourados, o UFGD. Daqui a pouco também a Elizabeth, que é psicóloga e professora do curso de psicologia da Unigran, com mestrado em ciências da saúde pela Universidade de Brasília. Luiz Torres, da Rádio Boa Nova, que teve na família um caso de suicídio, vai relatar para nós como isto aconteceu e os seus sentimentos em relação a isso. Depois também o padre Luiz Aguiar, que é vigário da paróquia Nossa Senhora do Carmo e é psicólogo. E por telefone vamos falar com o professor Edilcio Reis, capelão do Corpo de Bombeiro de Campo Grande. Você pode participar conosco pelos telefones 3427-5445, 3422-9507, mandando também aí sua mensagem pelo meu Facebook, Crispim Guimarães, e o WhatsApp 9870-0095. Também tem o site da Rádio Coração, www.radiocoração.org. Conversando agora com os nossos dois convidados aqui no estúdio, por enquanto, daqui a pouco também já está chegando... Ah, sim, então chegou agora também aqui no estúdio a doutora Elizabeth, que vai trabalhar esse tema conosco. Professor e doutor Tiago, nós hoje, tratando desse tema do suicídio, me assustei aqui quando vi o número de suicídios que acontece no país, né? É uma realidade crescente. Quer dizer, nas últimas décadas é que nós chegamos a esse número tão expressivo?
Bom dia a todos, ao padre Crispim, aos palestrantes aqui, aos ouvintes da rádio. Não queria te assustar, padre, mas eu vou citar um pouco mais aí, porque a epidemiologia mundial é ainda pior, né?
Ah, é?
Existe a cada 40 segundos ocorre um suicídio no mundo. E a cada 2 segundos tem uma tentativa, né? Não combinando em óbito, né? O Brasil é um a cada 45 minutos. Nós temos uma taxa ainda em relação ao mundo baixa, né? Nós estamos em 70, né? Dos países, né? Mas tem países, por exemplo, o Japão, que tem uma taxa de suicídio bem maior, né? Então, a epidemiologia é muito alta mesmo, né? É uma doença crescente, né? Se você avaliar em termos de doenças mundial, está entre as 10 maiores causas de morte do mundo e a segunda causa de mortalidade nas populações jovens, né?
Das populações jovens?
Isso, adolescentes.
Sim, isso também no Brasil.
No Brasil também. Então, é uma doença que... na verdade, eu costumo falar que é uma doença silenciosa, porque ela é um tabu ainda, ela é pouco discutida, mas o impacto social é muito grande.
Aham. Elizabeth, né? Elizete, bem-vinda. Bem-vinda aqui no nosso programa. Você que é professora da Unigran e também tem mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília. E as causas, né? Depois eu quero, nessa diferenciação de Brasil e outros países, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho sobre isso. Porque parece que a impressão que se dá é que os países com nível social melhor, né, desenvolvidos, têm exatamente causas, muito maiores números, né? As causas do suicídio, a gente poderia identificar algumas? Elisete.
O suicídio, ele sempre vai estar relacionado a alguma alteração emocional, no sentido de alguma patologia, né? Como esquizofrenia, depressão, são os mais comuns. E o que a gente pode pensar também é numa constituição familiar. Ainda não se pode afirmar que seja totalmente familiar a influência ou genética, mas aspectos de funcionamento psíquico também e meio ambiente. Então, tem várias questões que podem... A gente pode dizer que é multicausal e não um fator específico, né?
Certo. Aguiar, você também que é sacerdote, né, e é psicólogo, no seu atendimento, né, nos dois campos, né, você também consegue identificar, ela falou da questão que é multicausal, de fato, né? Você consegue identificar outras realidades também que aparecem como causas?
Geralmente as pessoas que procuram a mim, e pensam, padre, eu preciso conversar. E quando tu vai ver, não é nada espiritual, mas é bem emocional. E aí a gente procura, eu procuro conversar com a pessoa, fazendo entender o quê? Que nós somos formados fisicamente, psiquicamente e espiritualmente. Então, aquilo que é espiritual, eu procuro a igreja, seja ela qual for. Mas aquilo que é mental, eu procuro um psicólogo, eu procuro um psiquiatra. Mas a gente precisa separar bem as coisas. E a partir daí a gente encaminha, se for o caso, para um outro psicólogo, não vou encaminhar para mim mesmo. Né?
Claro, exato. Ok. Tiago, em relação àquilo que nós falamos dos países, né? Você trouxe esse número, que também é da Organização Mundial da Saúde, né? De um caso a cada 40 segundos, e você citou o Japão. Há muito tempo a gente ouve falar disso, né? Aliás, eu tenho um colega padre no Japão, e esses dias, conversando com ele, ele disse assim que nas missas de Natal do ano passado, talvez mostre um pouco, e não é uma sociedade cristã, né? É uma sociedade de maioria budista. Ele tem missas em Tóquio de hora em hora, e ele disse que as missas não cabiam com os jovens, né? É uma coisa, um dado interessante, já que nós estamos falando de uma sociedade cristã, né? Talvez esse vazio existencial se procure, né, uma coisa, uma realidade para, sei lá, uma religião para preencher. Então, a gente olhando para a sociedade japonesa, que é uma sociedade bem desenvolvida, né, se a gente calcular aí pelos países, né? E tem outras sociedades europeias também, parece que a situação é bastante parecida. O que se deve quando a gente imagina exatamente em países onde o chamado bem-estar social não é problema?
Então, até queria dar uma... para a gente discutir esse assunto, complementar, claro, um pouco a questão das causas, né?
Certo.
A gente tem causas multifatorial, né? Nós temos as causas setores sociais, né? Que Emily Durkheim, né, que é o filósofo, estudou muito bem essa questão, sim, que é a questão social que vai parar aí na questão que nós vamos discutir do Japão. Uhum. Fatores biológicos, tem um grupo de estudiosos americanos, o Bertolotti, que relata que mais ou menos 98% dos suicidas têm algum tipo de patologia mental, né? Tem doença mental envolvida. E tem os fatores que a gente fala também, estressores, né? Psicossociais, perdas de ente querido, né? Fatores que estão aí. E a questão neurobiológica. Eu pesquiso componentes neurobiológicos na depressão, no FED. Então, a gente sabe que pacientes suicidas, eles têm uma irritabilidade, né? Uma chance genética de 45% de ter o suicídio. Então, quer dizer que não são só fatores biológicos, assim, genéticos, né? É um meio modulando a expressão do gene. Na época da explosão do genoma, alguns anos atrás, houve uma grande euforia do meio acadêmico, achando que tudo seria achado no gene, né? Procuraram achar 170 mil genes, falando em 170 mil genes, a gente vai achar a chave para cada problema. Só que o genoma a gente achou 27 mil genes, né? Então, o que descobriu? Se criou um novo conceito, que é o conceito moderno que a gente chama de epigenética. O que é? Você tem uma predisposição biológica, depende das suas escolhas de vida, né? O estressor social, a tua dieta, a tua atividade física, o meio que você vive, você pode ou não desenvolver esse tipo de doença.
Um estresse momentâneo, né? Cara, uma pessoa que se separa, né, e tudo mais,
isso,
né?
Isso, pode desencadear. Pessoas que têm suicídio, do ponto de vista neurobiológico, eles têm uma quantidade menor de uma neurotransmissor que chama serotonina no sistema nervoso central. Então, eles pegaram pessoas que suicidaram, examinaram o sistema nervoso central e viram uma quantidade depletada desse neurotransmissor. Há também uma relação interessante, é, que essas pessoas, eles têm um marcador de inflamação no corpo também. Então, quer dizer, parece que eles estavam, é, de certa forma, inflamada, e essa inflamação, é, atingia o cérebro e atrapalhava a neurotransmissão, né? É interessante que um próprio estressor psicossocial pode criar esse estado de inflamação. Então, é um mecanismo de ida e volta, né? Então, é estressor. A questão do Japão é muito interessante. O Japão, a gente tem que analisar do ponto de vista cultural, por quê? O Japão tem uma certa tolerância, é, maior ao suicídio cultural.
Cultural.
É. É, se a gente ver os livros antigos do samurai, chamava seppuku, né? Uhum. O samurai, quando ele perdia uma batalha ou quando ele cometia uma atitude de desonra, ele se pegava a espada e tinha essa questão cultural. Esse é o primeiro componente, né? Temos na Segunda Guerra Mundial os kamikazes, que era uma tática militar, né? Não era propriamente um suicídio em si, era uma tática militar em prol da nação. Então, esses fatores aí é um pouco mais, é, afrouxaram um pouco mais essa questão, né? A gente, é, mais no Ocidente, crucifixa, é, é mais assim a questão do suicídio do que eles, tem uma certa tolerância. Outra coisa importante, o regime de trabalho, isso é fundamental falar, a gente discutir isso, né? Regimes de trabalho, é, onde há muitas horas trabalhando, né? A exploração demais do trabalhador culmina com suicídio. Não é incomum, eu tenho familiares, é, casados com japoneses, também relatos aí de colegas, é, você está trabalhando numa fábrica no Japão e de repente ouve alguém pular pela janela e se suicidar. É muito comum. Ou parar o trem, eles têm um termo que eu não lembro no momento, porque alguém se jogou na frente do trem, né? Então, essa exigência do meio, essa, esse rigor do japonês de dar certo o tempo todo, pode combinar com isso. O ser humano não consegue 100%, não é uma máquina, né? Nem a máquina trabalha 100%. Então, o que acontece? Essa exigência do meio, essas questões culturais, pode combinar com isso também. Tem muito essa questão também, né? É, a questão de falar também, culturalmente eles são mais reservados, né? Tem essa questão também, é, contribui, pode contribuir com esses fatores aí. Nos países nórdicos a gente vê muito isso na Finlândia, né?
A Finlândia,
também, a Finlândia é um dos maiores índices de suicídio. A Rússia também tem um índice de suicídio alto, né? Lá tem questões, é, neurobiológicas envolvidas também, só aproveitando adentro, que são a questão da luminosidade, né? Há estudiosos que indicam que a baixa exposição à luminosidade, você produz menos melatonina e acaba reduzindo a transmissão de serotonina. Então, quem é vulnerável biologicamente, mais o estressor psicossocial, que não é só uma causa, né? É um conjunto. Para chegar no suicídio é complexa, né? Você vai mapeando, né? Pode combinar com isso.
Certo. Agora, Elisete, nós falamos aqui do Brasil, é uma realidade crescente e crescente entre os jovens, né? Alguns dados que falam aí entre as idades de 15 a 19 anos, parece que a situação ela se torna um pouco mais caótica, né? É, nesse caso específico do Brasil, que eu acho que não vai diferenciar tanto dos outros países, né? Porque também algumas notícias falam que nos demais países, entre os jovens, se cresce o número de suicídios. Aqui nós poderíamos dizer que entra também essa causa social da falta de perspectiva na nossa juventude.
Eu acho muito interessante realmente trazermos um pouco, né? Doutor Tiago colocou tão bem, né, a visão, a explanação mundial. Trazendo para o Brasil, até complementando um pouquinho, nós podemos pensar nessa questão do fator geográfico e climático, que no Rio Grande do Sul o índice é bem mais alto, né, do que em outros países com clima mais quente. Eu atribuo um pouco a isso, né, que tem a questão da depressão sazonal, em que o clima frio, a falta de sol realmente influencia. Então, no Brasil, nós vamos ter esse aspecto mais presente no Rio Grande do Sul. Trazendo um pouco para a questão da juventude, que o padre Crispim perguntou, a gente tem que pensar num índice que vem se elevando nos últimos anos entre os adolescentes. E assim, a primeira coisa que ocorre, além do aspecto das cobranças que são muito intensas numa determinada fase na juventude, e a gente atende vários jovens nesse sentido, em que a pressão pré-vestibular hoje, as cobranças são muito intensas a um jovem que não foi acostumado a ser cobrado. Hoje o jovem tem acesso muito fácil. Eu até brinco que essa questão, não vamos denegrir, né, as evoluções da informática, que são fantásticas, maravilhosas, mas ele acessa, né, e deleta num clique. Qualquer coisa que agrade, ele se inclui. Qualquer coisa que desagrade, ele deleta e pronto. E na vida real não é assim. Nós temos que nos deparar com as frustrações e nem todas as pessoas conseguem ter tolerância à frustração. E esse eu acho que é um aspecto que pega muito no jovem. A perspectiva de futuro também, as notícias pessimistas, o mundo que nos cerca, nem sempre é agradável. Então viver não é fácil. E o jovem que não consegue ter tolerância a essas dificuldades terá mais dificuldade também. Quando a gente fala em adolescentes, parece que vem muito à mente o adolescente menino, né? De fato, a depressão ela pode ocorrer mais, em geral, acaba se associando o suicídio à depressão, embora possa estar também associado a outros transtornos, né? Mas, em geral, a depressão, a gente quase diz que ela é mais feminina, né? Nós temos um índice bem elevado entre as mulheres, mas o suicídio ele é mais comum entre os homens.
Certo. Agora, você tocou em um ponto que eu acho bastante interessante, né? É a incapacidade que a nossa juventude tem de lidar com as frustrações. Aqui a gente poderia puxar um outro gancho, né, se você quiser desenvolver também, a formação tida em casa, né, por esses filhos, leva, portanto, a isso, nesse momento atual da nossa sociedade, uma super proteção dos pais, né, que não deixam as crianças ter contatos com realidades, às vezes, que pode frustrar realmente, né, esse mundo, né, que se torna um mundo ilusório?
Na realidade, eu diria que existem duas formas de atrapalhar um crescimento saudável, né, de um jovem com um ego fortalecido. Essas duas formas seriam superproteção e abandono. Abandono não precisa explicar muito, né, a negligência. Mas a superproteção ela é também uma forma de impedir o crescimento. É quase como se fosse... Em meio à dificuldade, e as dificuldades atuais, né, do nosso meio, não se restringem às crianças e aos adolescentes. Os adultos, os pais, também estão vivenciando essas dificuldades. O que vai ocorrer, então? Eles, como uma forma de enfrentar as próprias dificuldades na educação, na criação de um filho, e aí implica desde abrir mão de desejos por questões financeiras para atender essas crianças e N outros motivos, né? Esses pais também têm suas frustrações e de alguma forma eles parece que procuram compensar isso, né? Para não demonstrar irritação ou tristeza em alguns momentos, super compensa, super protegendo, que não deixa de ser uma forma de agressão também.
Muito bem. Aguiar, você que casa aí as duas coisas, né? É padre e psicólogo. Como entra a dimensão da espiritualidade, ao seu ver, em relação à questão do suicídio, né? Como isso pode contribuir para ajudar as pessoas a não entrarem, né, em uma situação como essa?
Eu vejo assim, ó, a religião ela pode ajudar uma pessoa a sair daquela frustração, daquela situação que ele não consegue resolver. Existe... Em outros momentos, dependendo de quem está na frente da religião, de empurrar a pessoa mais para baixo.
Exatamente.
Isso. Eu atendi uma pessoa, uma jovem ainda, e ela cometeu muitos erros na vida, assim, que uma adolescente meio rebelde, o pai sofria do coração, a mãe dizia, olha, você é a vergonha da família, você vai matar o seu pai do coração, e o pai veio a falecer e tudo, ela é casada até hoje. Vem toda essa mensagem para ela aqui. Ela foi conversar com uma outra pessoa e a pessoa disse, olha, você não tem mais jeito. Você não tem mais salvação, você não tem perdão de Deus, porque você aprontou demais e seu pai morreu.
Mas que Deus
e aí, para ela disse assim para mim, eu não vou buscar mais a religião. Como é que eu vou buscar uma religião? Porque eu vou lá e o pastor me fala que eu não tenho mais jeito, que eu não tenho mais salvação, então não resta mais nada para mim. Ela dizia, eu já tentei me jogar na frente de um ônibus, me tentei jogar na frente do trem, mas quando eu tento fazer isso, eu me lembro que eu tenho duas crianças para tomar conta, e em função deles, eu ainda não tirei a minha vida. Então, quando uma pessoa passa por isso, se usa a religião nesse momento com um olhar de misericórdia, e dando à pessoa a chance para ela se resolver, dizer que existe uma chance para ela, que Deus é misericordioso, que Deus perdoa, e traz de volta ela de novo para a realidade de Deus, necessariamente a pessoa consegue sair. Agora, se a pessoa vê que vai procurar alguém e alguém diz que você não tem mais jeito, é lógico que ela não vê outra solução. Porque, na verdade, o suicida, ele não busca a morte, ele vê a morte como um ato, um potencial muito grande de resolver o problema de frustração dele, ou de uma situação que ele sente importante resolver. Nesse caso dessa jovem, a sorte que ela veio, me procurou e eu atendo ela ainda hoje. Mas a religião ela pode ajudar, desde que a religião seja acolhedora e misericordiosa. Quando a pessoa for usar de julgamento, ela pode atrapalhar e pode empurrar mesmo a pessoa para cometer o ato de suicídio, sem dúvida nenhuma.
É, Tiago, você falava da sociedade japonesa, essa questão do trabalho, né? A Elisete aqui tocou nessa questão da, das frustrações, sobretudo entre os jovens, mas a gente sabe, nos meus atendimentos, eu encontro muitas pessoas já de idade, né? Adultos, com muita frequência, essa semana mesmo, dois casos, onde as pessoas disseram assim, ah, eu tenho vontade de tirar a vida, né? É, nós poderíamos dizer que esta... que a vida está se tornando algo descartável na percepção social do nosso povo?
Então, é interessante até que o padre colocou a questão da religião aí, estava, né? E que acontece? Na verdade, assim, primeira coisa que a gente tem que ver quando tem uma depressão, né? Se é realmente uma depressão, primeiro que não é uma fraqueza de caráter, né? Eu acho importante colocar isso. Algumas, que nem falou, a religião ela pode ajudar ou pode atrapalhar. Quando você fala, você tem que sair disso, você vai conseguir, às vezes a pessoa está num quadro de congelamento mental, né? De não conseguir, que você piora o quadro dela. Por quê? Ela não consegue fazer, não consegue sair, não consegue levantar. Parece que a coisa é mais forte do que ela, né? Então, dependendo do grau que você chegar, você prejudica, né? Como você pode ser um fator de... É um fator de proteção. Hoje, quando eu tendo um paciente que tem suicídio e tem uma religião, eu fico um pouco mais, né, tranquilo. Considero como um fator de proteção, porque tem, né, uma crença, né? Isso pode agir como um fator de proteção, mas também dependendo da situação, não. A questão da faixa etária é muito interessante. Já foi colocado pela Elisete, bem interessante a questão do adolescente, né? Tem também a questão, complementando só um pouco, neurobiológica do adolescente. O adolescente está numa explosão hormonal muito grande, né? O grande item do suicídio, a grande peça-chave, sintoma que eu avalio muito clinicamente, é a impulsividade. Então, quando você tem muita impulsividade, você tem que ficar de olho aberto, né? Você tem um filho impulsivo, alguém muito impulsivo, por quê? Às vezes o suicídio ele pode ser impulsivo. No momento, não que a pessoa foi tão bem elaborado, foi num ato de impensado, né? Então, o adolescente ele é mais impulsivo, né? Você frustrar o adolescente, ensinar ele a tolerar a frustração, você ensina ele a lidar com a impulsividade, que todos nós temos um certo grau, uns mais, outros menos. A impulsividade é uma característica do ser humano. Eles estão, né, na adolescência, no mar de testosterona, que é o hormônio que aumenta isso, né? Os hormônios estão lá, então quer dizer, tem isso. Outra coisa, só complementando essa parte do adolescente, que é interessante, é o que hoje eu vejo isso, é a droga. A droga, ela é um...
Eu ia entrar com essa pergunta isso. Daqui a pouquinho, mas vamos
deixar para frente. Então, só ela é na verdade, assim, ela é um deflagrador do suicídio. Não que seja a causa, um grande contribuinte, né? Ela aumenta a impulsividade e acaba culminando. O suicídio, ele era mais frequente nos últimos anos em idosos. Essa era a epidemiologia. Agora está mudando o perfil. Em 70 anos é muito comum. Se você for nos países Estados Unidos também, você vê mais um perfil... Antigamente, uma prevalência em pessoas de mais idade, né? Tem outros componentes envolvidos também, né? O que acontece? Às vezes, as doenças cardiovasculares, elas às vezes não dão um AVC, propriamente dito, mas elas vão tampando algumas artérias cerebrais, vai fazendo cicatrizes no cérebro, e essas cicatrizes vão atrapalhando a neurotransmissão e se desenvolve o distúrbio, né? A gente costuma usar o termo depressão vascular. A gente faz um exame de imagem, né? Que é a tomografia, que vai tirar uma foto do cérebro, e a gente vê várias cicatrizes no cérebro. Eu pego muito casos desses. Então, na verdade, você não vê história familiar de depressão, não vê motivos aparentes, mas você vê o quadro. Então, tem quadros clínicos também envolvidos na questão do idoso, né? E aí, as questões de políticas também, de reabilitação, porque numa sociedade capitalista, onde a produtividade, a ambição pelo dinheiro fala maior que todas as outras coisas, a gente sabe disso, o que acontece? O idoso é considerado excluído do sistema. Exato. Ele não produz e é um peso morto. Então, enquanto a gente não analisar essa mudança de sistema e também de valorização, ele acaba se... A questão social pesa bastante também. Então, não é comum. Eu me sinto inútil, né? Principalmente com esse produtivo. Eu não consigo ajudar mais ninguém. Eu só dou gasto para minha família. Tem essas questões envolvidas também, né? Que a gente observa também. E muitos dos suicídios em idosos, às vezes, eles não são notificados, né? Eles são encarados de uma forma diferente, né? Exato. Às vezes, o grande problema do suicídio também, eu acho que o problema até maior é o quê? A subnotificação, né? Vou dar um exemplo. Às vezes, um acidente de trânsito, ele não é um acidente de trânsito. É muito comum, às vezes, um impulso suicídio, a pessoa predispor ao acidente ou jogar o carro, alguma coisa assim. Então, a gente tem que investigar bem essas causas, né? Então, o idoso costuma ter esses causas. Por você deixar de tomar um remédio para hipertensão arterial, sendo que tem uma doença cardiovascular de risco, pode ser uma forma de suicídio lenta, mas pode ser também. Então tem várias formas também que pode acontecer também, né?
Certo. Um abraço aqui para Marinês Ramos, para o Júnior Rodrigues, para a Lidiane Salomão, que está na escuta, para a Karine, depois também para o Bruno César, para o Aisso Batista, para a Maria Silda, lá na Bahia, para a Fernanda Inareja, para Maria do Carmo, também para Iracema Chances e Paulo Yuri Takarada, que está dizendo que o programa é muito bom. E tem uma pergunta aqui do Alisson Roberto, que ele diz que está na escuta. Ele pergunta se existe algum estudo que liga o suicídio ao uso de defensivos e venenos agrícolas. Elisete, aliás.
Eu
tem
vou
alguém,
pedir
tia?
Auxílio dos colegas, porque eu desconheço esse estudo.
Okay.
Vamos lá, Tiago.
Tem estudos nos Estados Unidos, cinturão do Cotton Belt, né, cinturão do algodão, que relaciona o uso de agrotóxicos excessivo com aumento de quadros depressivos e aumento de suicídio. Né? Tem um estudo no Rio Grande do Sul, no Taquari, mas ele não fala diretamente de suicídio. Ele fala, é um tema que eu também gosto de pesquisar sobre isso.
Sim.
Fala sobre aumento de depressão. Mas se aumenta a depressão, o fim, né? 15% dos depressivos pode ter um fim de suicídio. Né? Algum tipo de agrotóxico, os organos fosforados, tem uma ação anticolinérgica, né? Ele é um bloqueador da acetilcolina. A acetilcolina, ela, quando você bloqueia ele, você mata os insetos, a larva. No cérebro, ele é um bloqueador da neurotransmissão. É um dos neurotransmissores do aprendizado e da memória, né? Então tem alguns estudos nesse sentido aí. Tá começando ainda, né? Não tem grandes ensaios ainda sobre isso, mas tem uma linha de pesquisa sobre isso aí também. E outra coisa interessante, não só como causador, mas como uma das formas comuns, né, de suicídio, principalmente em regiões agrícolas, né? Na região do Rio Grande do Sul, na região da produção de tabaco, tinha um que chamava Tamarão, antigamente. Ele foi proibido pela Anvisa, porque era combinado com muito suicídio, né? Então, tem uma certa relação aí.
Então, nós que estamos no cinturão da soja, aqui, que tem veneno pelos, né, pelos quatro cantos, estamos fritos.
Ué, eu não sei que tipo de veneno que é, tal, mas se for veneno fosforado...
Tá ok. Nós vamos fazer um breve intervalo, a gente já retorna aprofundando esse tema, já que estamos no Setembro Amarelo, dedicado aí às causas, né? E procurar também auxiliar na prevenção contra o suicídio. Daqui a pouquinho já retornamos com os nossos convidados.
Programa Ponto de Vista.